Meus amados, nós vamos ler a palavra para a nossa meditação, livro de Atos, capítulo 2, a partir do verso 37. E nós vamos ler até o verso 47. Abra sua Bíblia, por favor. Se você puder compartilhar com alguém que esteja ao seu lado. Atos capítulo 2, a partir do verso 37. A minha versão diz: quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Para que a igreja existe? Por que você escolheu vir aqui nesse tempo? Qual foi o motivo que levou você a selecionar essa comunidade para você cultuar? O que levou você a definir essa igreja como a sua igreja? Com certeza eu teria muitas respostas, já ouvi muitas respostas. Por exemplo, pastor, eu escolhi a igreja porque eu gosto da música da igreja. Pastor, eu gosto do culto porque começa no horário e tem um horário para terminar. Outros me disseram o seguinte: eu gosto da igreja porque tem um estacionamento. Ah, pastor, escolhi a igreja porque tem uma recepção, pessoas simpáticas. Outros me disseram que fizeram uma escolha da nossa igreja por causa do departamento infantil, da geração de Samuel, desse ministério. As razões são as mais diversas e com certeza nós vivemos hoje num contexto onde você tem muitas opções de igreja. Com certeza você veio até aqui e você passou por outras igrejas reunidas. E você sabe que há algumas igrejas reunidas nessa noite próximo à sua residência. Mas você fez uma opção para vir aqui. Mas por que ou para que essa igreja existe? Mas antes de eu responder essa pergunta, para que a igreja existe, eu preciso responder aquela pergunta: o que é a igreja? Ou se eu sou a igreja? Se você é a igreja? Aliás, Dr. Russell Shedd, ele fez uma afirmação de que toda instituição para existir, toda ela, seja uma igreja ou uma instituição secular, uma empresa, ela precisa em primeiro lugar, saber a razão da sua existência. Ou seja, ela precisa ter uma identidade. Qual é a sua identidade? Quem é você? E o texto que nós lemos, a partir do verso 37, quando eles fazem essa pergunta, quando ouviram isso, ouviram o quê? O sermão de Pedro. E quando Pedro prega a uma multidão, pessoas de várias nações, línguas, e quando eles ouviram o sermão, e qual foi o sermão que Pedro pregou para aquelas pessoas? Que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, aquele que eles rejeitaram. Ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ele venceu a morte, ele ressuscitou. Ele tinha sido glorificado ao lado de Deus. E quando eles ouviram a mensagem de salvação através da fé em Cristo Jesus, e reconhecendo que eram pecadores, eles perguntaram: Pedro, o que nós faremos? Aí Pedro diz: olha, uma vez que vocês reconhecem que são pecadores, uma vez que vocês reconhecem que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador, Pedro diz: arrependam-se, arrependam-se. Reconheçam diante de Deus que vocês são pecadores e creia em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E Pedro diz nesse texto, Lucas diz, que é aquele que está narrando o texto, que após essa palavra de Pedro, 3.000 pessoas, elas declararam que reconheciam que eram pecadoras e reconheceram Jesus Cristo como Salvador e Senhor, e elas foram batizadas e foram agregadas à igreja. Naquele dia, 3.000 pessoas tomaram uma decisão de ser igreja, e ao mesmo tempo eles tomaram uma decisão de pertencer à igreja, porque eles foram agregados. E quando nós falamos de uma igreja, nós estamos falando de uma comunidade que se reúne sobre um fundamento, e o fundamento da nossa reunião aqui é Cristo. Nós nos reunimos aqui como igreja porque nós cremos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor. Nós nos reunimos aqui por causa desse tempo. Nós nos reunimos aqui porque temos um bom estacionamento. Nós nos reunimos aqui porque temos uma boa recepção. Nós não devemos estar aqui porque nós temos um culto que começa no horário, uma boa música. Não, não. Nós deveríamos estar aqui porque nós temos uma identidade com Cristo. E por causa dessa identidade com Cristo, nós decidimos nos reunir nesse tempo e estarmos juntos. Aí vem o para que nós estamos juntos. Para que nós estamos aqui nessa noite? Para que nós somos igreja? E aqui nós temos uma identidade. Primeira Igreja Batista em Bom Jesus. Mas para crer, para que a igreja existe? John Stott, um autor que eu aprecio muito, escreveu um livro fundamentado nesse texto, com o título Sinais de uma Igreja Viva. Ele diz que uma igreja viva apresenta os sinais que nós vamos extrair desse texto. Um outro autor que eu aprecio muito é Charles Swindoll, e Charles Swindoll também escreveu um livro fundamentando nesse texto com o título A Noiva de Cristo, falando a respeito da igreja. E Charles Swindoll diz que os objetivos primários da igreja, nós vamos encontrá-los no texto que nós lemos nessa noite, que apresenta objetivos, razões para que a igreja existe. Para que a igreja existe? No primeiro lugar, a igreja, ela existe para ensinar a Bíblia. Você trouxe a sua Bíblia para o culto hoje? Levanta a sua Bíblia. É importante você vir para o culto com a Bíblia. Aqui é um lugar onde nós nos reunimos para estudarmos a Bíblia. Se você vem para o culto sem a Bíblia, e eu nem condeno você que está com ela no celular, Hoje a Bíblia eletrônica é uma realidade. Você fala, pastor, estou com várias versões aqui. Eu digo a você que tome cuidado para a sua Bíblia não tocar na hora do culto. A Bíblia costuma fazer um barulho na hora do culto. Cuidado com isso. E se a sua Bíblia tocar, você não vai sair daqui correndo para atender. Porque com certeza não é Deus que está chamando você. Porque Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, mas Ele ainda não falou através do celular, e eu acho que Ele não vai falar. Que alguns irmãos, quando o celular toca, ele sai correndo para atender o celular. A igreja, nós nos reunimos para estudarmos a Bíblia. Fundamentados em Cristo Jesus, nós afirmamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E nós somos um povo da Bíblia. Aqui nós aprendemos. E a igreja, ela dá a você algumas oportunidades de aprendizado, como a escola bíblica de discipulado, todos os domingos pela manhã. Você tem a oportunidade de vir aqui e se reunir como igreja para estudar a Bíblia. Você tem a oportunidade de vir aqui no culto. E o nosso culto é centrado na Bíblia. Nós normalmente cantamos canções que falam a respeito do texto bíblico que vai ser exposto naquela noite. E você tem a oportunidade de ler a Bíblia com seus irmãos e tem a oportunidade de refletir a respeito da palavra de Deus para a sua vida. E é interessante que aqueles irmãos do passado, a minha versão diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Algumas versões dizem que eles perseveravam. É a ideia de que eles venciam obstáculos para estudar a Bíblia. Deixe-me dizer algo a você. Se há um tempo que nós precisamos de perseverança para estudarmos a Bíblia, é o tempo que nós vivemos. O mundo em que nós vivemos é o mundo da tecnologia. Você tem Facebook, WhatsApp, Instagram. O tempo todo nós estamos conectados com muitas pessoas e deixamos de nos conectar com Deus. Porque quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Deus fala com você através das Escrituras Sagradas. E quando você deixa de ler a Bíblia, ou se dedica à leitura da Bíblia, você deixa de ouvir o que Deus tem a falar a você. A igreja, ela dá a você uma oportunidade de vir a um culto, participar de um momento de adoração, de comunhão, e de ser instruído na palavra de Deus. E nós, como igreja, temos fundamentado a nossa missão. E nós colocamos aí no boletim, depois você dá uma lida. Porque nós entendemos que a Bíblia é fundamental para nós. Nós estamos sempre expondo para vocês, semanalmente, as Escrituras Sagradas, porque nós cremos que através das Escrituras você terá crescimento espiritual. Você vai estar tendo fundamento para o desenvolvimento da sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você deixar de ouvir a palavra de Deus, você vai perder a sua fé. Vai se tornar uma pessoa cética, indiferente. Mas quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo de Deus que inspirou esse livro, ele toca os nossos corações e Deus fala conosco. Nós temos desafiado vocês a estarem reunidos em célula durante a semana para debater, para compartilhar o texto exposto aqui. Você conversar sobre o texto bíblico, eu tenho tido esse privilégio. E algumas pessoas estão aqui nessa noite participando do culto, semanalmente, de conversar com as pessoas a respeito da palavra de Deus e ver essas pessoas crescendo através do compartilhamento. deixando que elas perguntem a respeito da palavra de Deus, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra que é a verdade me apresenta Jesus Cristo. E quantos irmãos têm perdido a oportunidade de estarem estudando a palavra semanalmente? Se você refletir ao longo do ano, a quantidade de vezes que nós tivemos a oportunidade de nos reunirmos para estudarmos a Bíblia, e se você passou todo o ano e não teve nenhuma reunião estudando a Bíblia, você perdeu um privilégio, perdeu um tempo precioso de crescimento espiritual que não vai voltar. Porque o tempo que nós perdemos, ele não volta. Então eu preciso refletir se eu estou crescendo espiritualmente, conhecendo no conhecimento do meu Deus. O escritor aos Hebreus, ele se dirigindo à sua comunidade, o escritor aos Hebreus, ele fala que gostaria de compartilhar algo mais profundo com a sua comunidade, mas ele não poderia, porque eles eram crianças espirituais. Apesar do tempo de vida cristã, eles não cresceram, eles não desenvolveram. E parece-me que nós vivemos também essa experiência com alguns irmãos que, em decorrência do tempo, nós vivemos uma anomalia, pessoas que não crescem. Continuam toda a sua vida como um bebê espiritual, porque não tem um alimento sólido da palavra de Deus. O que é triste é porque você tem perdido a oportunidade de crescimento espiritual. Então, meus queridos, aquela comunidade era uma comunidade que se dedicava. Eles se reuniam para estudar a Bíblia. Nós temos muitas igrejas que se reúnem, mas não se reúnem para estudar a Bíblia. Eles marcam um dia da cura, um dia da vitória, mas não tem um dia de estudo bíblico. Não tem um dia para reunirem para estudar a Bíblia. E os primeiros cristãos, quando eles se reuniam para estudar as Escrituras Sagradas, eles eram perseverantes no estudo da Bíblia, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então, meus queridos, a igreja é uma comunidade que ensina e uma comunidade que aprende. Todos os dias, eu ensino, mas eu também aprendo. Semanalmente, quando eu estou me preparando para estar aqui diante de vocês, para ensinar, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo. Então, a igreja, ela existe para ensinar a Bíblia. Para que a igreja existe? Em segundo lugar, a igreja existe para manter comunhão do seu povo, manter comunhão do povo de Deus. É interessante que eles estavam juntos, eles partiam o pão, eles estavam juntos nas orações, eles estavam juntos na adoração. Às vezes nós pensamos em comunhão naquele momento que há uma reunião social. Vamos ter um momento de comunhão na cela. O que faz na cela? Tem lanche. Não é assim que acontece? Alguém diz que, que a melhor maneira de você ter comunhão é você se reunir para comer um churrasco e tocar um violão. Tiver alguém com violão cantando e alguém assando um churrasco, é uma comunhão perfeita. Mas, meus irmãos, a comunhão que eles tinham aqui não era apenas uma reunião para comida. Eles estavam juntos no estudo da Bíblia. Porque alguns irmãos que falou em comunhão, ele está, eu estou presente. Mas se falarmos que temos uma reunião de oração e estudo bíblico, eles nunca aparecem. A comunhão significa que nós estamos juntos. Juntos para estudarmos a Bíblia. Juntos para orarmos. Juntos para servirmos. Juntos para adorarmos. Comunhão está junto. Mas juntos, para cumprirmos a missão que Deus nos confiou. Eles estavam unidos para cumprir uma missão. Havia uma missão que eles deveriam cumprir. Se eles estavam se dedicando aos ensinos dos apóstolos, Jesus Cristo deixou para os apóstolos que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Então eles estavam juntos na evangelização. Eles estavam juntos. Então quando você se une à igreja, você assume a responsabilidade de estar junto. Dr. Shedd diz que uma instituição precisa, para existir, ter identidade, aquilo que eu sou em Cristo, missão. Qual é a nossa missão? Anunciar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas ele diz que uma instituição para existir precisa ter responsabilidade pessoal. É o papel individual de cada um de nós na formação da igreja. Então, quando nós falamos em comunhão, estou falando que você tem uma responsabilidade de estar junto com seus irmãos. Meus queridos, eu estou aqui há 25 anos. E no passado, quando iniciei o meu ministério aqui na igreja, a comunidade era mais junta. E eu lembro-me que quando nós tínhamos uma situação de morte, e ali eu iria para pregar representando a igreja, eu encontrava a igreja presente. A igreja era presente, era mais presente. Com o passar dos anos, aquela geração, eu sabia quem eram aqueles irmãos que eu poderia contar sempre. Eles estavam ali para nós cultuarmos, confortarmos a família. Mas com o passar do tempo, as gerações vão passando, né? E uma nova geração vai chegando. E o que se percebe é que hoje nós nos tornamos pessoas indiferentes à dor do outro. Nós não nos envolvemos mais com as pessoas. Nós não mais assumimos responsabilidade na igreja, achamos que é do pastor, dos líderes da igreja. Isso não é comigo, mas você é a igreja. A igreja somos nós. Eu tenho um papel aqui bem definido. Eu tenho aqui responsabilidade diante de Deus, diante da comunidade. Mas você também tem um papel aqui. Você aqui tem responsabilidades. Igreja não é um clube onde você vai uma vez por semana cumprir um ritual. Igreja de Jesus é uma comunidade de fé onde essas pessoas se reúnem, têm tudo em comum. Ter tudo em comum significa que você aqui assume responsabilidades. Até mesmo a responsabilidade de contribuir para o sustento financeiro da igreja. Porque você chega nesse templo e senta confortavelmente nesses bancos, desfruta desse clima, mas tem um custo. E é sustentado pelos dízimos e pelas ofertas. E quando nós estamos juntos e entendemos que temos responsabilidades, a coisa caminha em harmonia. Mas há muitos que dizem que pensa que não. Isso não é papel meu, não é responsabilidade minha. Se nós temos uma atividade da igreja, precisamos hoje implorar as pessoas para que elas participem. Mas quando nós divulgamos que é uma programação da igreja, significa que é uma programação sua. Então, meus queridos, eles estavam juntos. E eles mantinham comunhão porque eles sabiam que tinham responsabilidades. Como igreja, nós temos buscado, como liderança, estratégias para melhorar a comunhão da igreja. E uma das estratégias que nós usamos são os pequenos grupos. Porque através dos pequenos grupos você cria relacionamentos significativos com as pessoas, porque semanalmente você se reúne com aquelas pessoas. Semanalmente você tem a oportunidade de conversar com elas. Então, um pequeno grupo ajuda você a melhorar os relacionamentos internos. Num culto como este, dificilmente nós vamos criar relacionamentos significativos. Num grupo pequeno, num compartilhamento, eu passo a conhecer as pessoas e elas passam a me conhecer. E ali nós discutimos as verdades de Deus. E ali nós falamos a respeito dessas verdades em nossas vidas. Aqui eu falo de uma forma generalizada, eu não posso falar pessoalmente com você. Mas lá na célula, quando nós estamos discutindo, às vezes nós apontamos o dedo, olha, você tem que mudar esse comportamento. Esse comportamento não está de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas é uma conversa informal. Mas sabe que, sem verdade, não existe confiança. É a mesma coisa num relacionamento conjugal. Eu tenho um companheirismo com a Delma. Nós compartilhamos das nossas vidas. O casamento tem como objetivo tornar tudo comum para nós. Tudo que nós fazemos como pessoas vai tornar-se normal para o casal. E esse companheirismo só vai acontecer se eu viver com ela com a verdade. Porque se eu falar a verdade para ela e ela falar a verdade para mim, vai ser construída confiança. E se eu confio nela e ela confia em mim, nós nos tornamos companheiros. Porque você nunca consegue ter companheirismo com alguém que você não confia. Se você não confia na pessoa, você não se torna companheira dela. Isso é no casamento, é na igreja. E quando você está num grupo onde você pode olhar nos olhos das pessoas e conversar abertamente sobre as Escrituras Sagradas, as verdades da Palavra de Deus, isso gera comunhão, gera companheirismo, porque o objetivo dos pequenos grupos, das células, é que haja companheirismo, que vocês possam chorar juntos, quando alguém estiver chorando, que vocês possam celebrar juntos, quando alguém estiver celebrando. Então, um pequeno grupo é uma estratégia para nós vivermos, para vivenciarmos como igreja, um objetivo primário, que é a comunhão. É estarmos adorando juntos, como estamos aqui nessa noite. Então, a igreja existe para manter a comunhão do povo de Deus. Em terceiro lugar, para que a igreja existe? A igreja existe para adorar a Deus. O que nós estamos fazendo nessa noite? Quando nós nos reunimos para celebrarmos ao Senhor. Esse momento de adoração. A Bíblia não fala de estilos de adoração. A Bíblia não fala. Você pode até fazer uma opção pelo estilo de adoração e achar que o seu estilo de adoração seja o melhor e o aceito por Deus. Mas Jesus, ele numa conversa com a mulher samaritana, e eles estavam numa discussão do lugar onde deveria adorar, e Jesus disse, olha, não tem essa de lugar. Você pode adorar aqui nesse tempo, pode adorar na sua casa, pode adorar ali naquela quadra, pode adorar na rua, pode adorar no monte, não tem lugar preferencial. Os verdadeiros adoradores me adoram em espírito e em verdade. A adoração verdadeira é aquela que é feita em espírito e em verdade. Verdade, o nosso fundamento é Cristo, palavra, sinceridade do coração. Às vezes eu vejo pessoas dizendo, eu não vou entrar para o templo porque eles estão cantando alguns cânticos. Você acha então que Deus escolhe estilo de adoração? Você precisa refletir sobre o seu coração. a sinceridade da sua adoração. Nós, como igreja, temos um estilo de culto. Não afirmamos que ele seja melhor ou pior. É o nosso estilo de ser igreja. Tem igrejas que têm um culto diferente do nosso. Mas o que importa é que esses adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Aliás, ao longo da revelação bíblica, nós vamos encontrar algumas advertências do Senhor dizendo que rejeitava o culto da nação de Israel. Ao momento que Deus diz à nação, através do seu profeta, diga a eles que eu estou cansado das reuniões que eles fazem. Eu estou aborrecido com esses ajuntamentos deles. Por que que Deus estava aborrecido com a nação de Israel? É porque o povo estava distante de Deus. Apesar de estar louvando ao Senhor, mas o coração estava longe, os lábios proferiam palavras de exaltação da pessoa de Deus, mas o coração estava longe. Então a igreja precisa refletir, e falo igreja, falo você, porque nós podemos preparar a liturgia do culto e nós procuramos fazê-lo com zelo. Quero destacar aqui que hoje é o dia do ministro de música Batista, o quarto domingo de novembro. A igreja acho que homenageou o Fernando pela manhã, mas destacar o trabalho que o Fernando faz como ministro de música, preparando as ordens de culto, proporcionando a nós um momento onde nós possamos expressar a nossa adoração ao Senhor. Maravilha! Ter instrumentistas aqui à frente, irmãos que nos ajudam para que nós possamos cultuar ao Senhor, isso é bênção de Deus. Mas preste atenção, Deus olha para o seu coração, Deus olha para cada um de nós. Uma vez que estamos reunidos, se nós estivermos longe dele, se o nosso coração estiver longe, se não houver verdade em nós, ele não vai aceitar o nosso culto. Antes do Senhor aceitar a sua oferta de culto, ele aceita você. O apóstolo Paulo diz que nós deveríamos apresentar nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu ofereço a minha vida ao Senhor como oferta. Aí ele vai aceitar a minha expressão de adoração, de louvor. Eu preciso refletir. Quando você entra aqui para cultuar, como está o seu coração? A igreja, ela existe para adorar ao Senhor, e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Para que a igreja existe? Em quarto lugar, a igreja existe para testemunhar de Jesus. John Stott que diz que uma igreja viva evangeliza. Uma igreja que não evangeliza é uma igreja ocupada consigo mesma. A missão primária da igreja é compartilhar o amor que Jesus manifestou a nós no Calvário. Tudo que nós fazemos como igreja precisa estar fundamentado num objetivo primário. Todos os demais objetivos, eles precisam estar fundamentados no primário. Qualquer empresa que faz um planejamento estratégico, ela vai definir primeiro qual é o objetivo primário, a razão da nossa existência. A razão da nossa existência é levar todas as tribos a se dobrar diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É aquela imagem que João teve no Apocalipse. Vi uma grande multidão diante do Cordeiro, de todas as tribos e nações, adorando o Rei dos Reis. O objetivo da igreja é compartilhar a mensagem de salvação a todos os homens. Jesus, ele ordenou aos seus apóstolos: portanto, ide, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao vir sobre vós o Espírito Santo, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Uma igreja viva, uma igreja de Jesus, é uma igreja que compartilha, evangeliza. Aí você pode estar perguntando: mas pastor, mas aonde eu vou evangelizar? Aonde você está? Aonde Deus colocou você? Hoje eu tive o privilégio de estar pregando pela manhã numa igreja batista lá em Mundo Novo. Eu fiquei muito feliz em estar lá com eles. Ontem à noite eu preguei em River, no aniversário da Igreja Batista de River, e hoje fui pregar no culto da colheita da Igreja Batista em Mundo Novo. E é um culto diferente, porque é o culto da colheita, eles colocam toda a colheita, é uma região rural, na frente, aqui tem uma plataforma alta, e eles colocam ali a colheita, os frutos da terra. E eu fiquei muito feliz em estar ali participando com eles, até porque a minha origem é rural. Se você pegar a minha certidão de casamento, vai encontrar lá profissão, agricultor. E eu fiquei feliz em estar com eles ali, mas fiquei mais feliz de saber que além daquela colheita abundante que eles colocaram ali à frente, agradecendo as bênçãos de Deus, eles estão colhendo vidas naquele lugar. É uma igreja nova. É uma igreja organizada pela 7ª Igreja Batista da Peruna, pastor Levi, pai do Felipe. É um trabalho que tem crescido, mas ver aquelas pessoas e conversando com elas, e ver que aquelas pessoas estão felizes, que elas estão conhecendo a Cristo, que a igreja está cumprindo o seu papel e cumprindo a missão que Deus confiou a eles, eles estão brilhando ali naquele lugar, naquela região. É isso que Deus espera, fazer discípulo de todas as nações significa que eu posso brilhar onde eu estou, numa região rural, lá no seu local de trabalho, lá na sua empresa, na sua escola. Eu preciso, como igreja, brilhar aonde eu estou. Aliás, há um famoso escritor, missiólogo, que ele diz que a luz que não brilha perto não pode brilhar longe. Eu lembro-me que uma vez nós estávamos convidando um missionário para uma das nossas congregações, e eu estava muito empolgado com ele, e liguei para o pastor perguntando a respeito daquele rapaz, e o que ele achava dele vir trabalhar conosco. Ele falou assim: pastor Isaac, só tenho uma palavra para o senhor: a luz que não brilha perto não pode brilhar longe. Esse rapaz nunca brilhou aqui na minha igreja, se você quiser levar ele, pode levar. Eu falei: não quero, deixa ele aí mesmo, porque a luz precisa brilhar onde ela está. Jesus falou que nós somos a luz deste mundo. Eu tenho que brilhar aqui, onde eu estou. A primeira igreja batista de Bom Jesus, ela precisa brilhar para os perdidos na cidade de Bom Jesus. E quando nós saímos desse templo e começamos as nossas atividades semanais, eu preciso brilhar como igreja. As pessoas que convivem comigo, obrigado Ângelo, e no final eu vou tomar. Eu preciso brilhar. Eu preciso clarear esse mundo. Quando Pedro falou com aquelas pessoas, ele disse: salve-se dessa geração corrompida. A igreja precisa fazer diferença. Nós precisamos fazer diferença. Aonde nós estamos, meus irmãos? Precisamos florescer aonde nós estamos plantados. Não importa aonde você esteja, mas seja igreja. Vibre com a sua fé. Ao sair daqui nessa noite, seja igreja lá no seu local de trabalho, na sua escola jovem. Fale de Jesus Cristo. Assume uma posição firme que você é de Cristo. Se há um tempo que nós precisamos de firmeza, porque evangelizar é assumir uma posição que nós somos de Jesus, que Jesus é a única verdade. Quando você chegar na sua escola e dizer que Jesus é o único caminho, alguém vai dizer: não, você está doido, rapaz. Jesus é o único caminho? Nós temos vários caminhos que conduz a Deus. Aliás, todas as religiões são boas. E você vai ter que assumir uma postura de dizer: não, é só Jesus Cristo. É só a palavra de Deus. Nós vivemos num tempo de relativismo ético, onde nós somos confrontados pelo mundo a aceitarmos, a tolerarmos. Nunca se falou tanto em tolerância. Tolerância. Temos que tolerar. Tolerar o quê? Aquilo que vem de encontro à palavra de Deus. Os apóstolos foram tolerantes. Pedro diz: salve-se dessa geração perversa. Essas pessoas estão se perdendo. Se vocês querem se salvar, aceite Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor de suas vidas. A igreja precisa tomar uma posição. Nunca se falou tanto em tolerância. Vivemos num mundo plural com tantas ofertas. E as pessoas, quando olham para o Evangelho, para a palavra, e diz que vocês são intolerantes. Mas, meus queridos, nós pregamos um evangelho que é fundamentado na pessoa de Jesus. E a Bíblia diz que não existe outro nome. Não existe outra palavra. Esses princípios são absolutos, inegociáveis. E se nós não assumirmos uma postura firme, a igreja vai se perder. Então, nós somos uma comunidade que existe para testemunhar das verdades do evangelho. Verdades do Evangelho. Isso implica em comunhão, porque é triste quando você, como igreja, tem uma postura fundamentada na verdade, na rocha que é Cristo, e você encontra um membro da igreja que se diz cristão com uma postura contrária. Então nós precisamos assumir uma postura de que a igreja existe para testemunhar de Jesus. E testemunhar de Jesus é testemunhar da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É só Jesus Cristo. Sem a igreja, o mundo está perdido. Nós somos a luz que vai levar ao mundo a mensagem de salvação através da fé em Cristo Jesus. Para que a igreja existe? Existe para ensinar a Bíblia. Nos reunimos para aprendermos a palavra. Nos reunimos para mantermos uma comunhão em todos os sentidos. Amizade, fraternidade aqui dentro, mas união nos princípios, na adoração. Existimos para adorar ao Senhor. E existimos para testemunharmos de Jesus. Se não cumprirmos esses objetivos, não há razão para nos reunirmos como igreja. Não há razão. Então nós nos reunimos porque somos igreja e porque, como igreja, nós temos objetivos a cumprirmos neste mundo em que nós vivemos. Amém? Eu queria convidar vocês a se colocarem em pé. Nós vamos orar ao Senhor. Agradecendo pela nossa igreja, mas eu gostaria de convidá-la a fechar os seus olhos. Eu sei que há pessoas aqui que estão começando a caminhar conosco como igreja, estão conhecendo a Cristo. Algumas já se tornaram igreja, mas não pertencem ainda à nossa igreja. E se você deseja pertencer a essa comunidade, saiba que essa comunidade existe para cumprir esses propósitos, esses objetivos. Mas se você, meu irmão, não tem vivido dessa maneira, não tem sido igreja, Eu queria desafiá-lo nessa noite no nome de Jesus. Que você tomasse uma decisão nessa noite. De ser igreja. E de cumprir os objetivos da igreja que você é. Que você saísse daqui para ser luz neste mundo. Falar da sua experiência de fé. Vivenciar os princípios da palavra de Deus. Ser uma pessoa que mantém a comunhão na adoração, no serviço, nas orações. Que a partir de hoje você vai ser um cristão, que é a igreja, mas também que de fato pertence à igreja. Ó Deus, nós intercedemos pela tua igreja aqui reunida. Nosso desejo é que o teu Espírito trabalhe em cada coração nessa noite. É que saiamos daqui, ó Deus, para sermos igreja. Para cumprirmos os objetivos da igreja. Nosso desejo é que o Senhor esteja trabalhando na vida daquelas pessoas que têm se aproximado da nossa comunidade. Que o teu Espírito clarifique na mente. Que o teu Espírito toque nos corações. E que elas possam decidir, ó Deus, ser igreja e pertencer à tua igreja. Nos dê uma semana, ó Pai, na tua presença. Nós clamamos ao Senhor, confiados no nome e no poder de Jesus. E que a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o teu grande e infinito amor, ó Pai, e as santas comunhões, comunhão do teu Espírito, as consolações do teu Espírito esteja sobre essa igreja e sobre a tua igreja espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.